Jura?
Alexandre, meu amigo, estamos na segunda-feira, 27 de maio, depois de um ato pró-Bolsonaro em todo o Brasil. O que só você viu? Diga para mim.
Eu não vi nada demais, na verdade. É, a minha percepção aqui do interior do Rio de Janeiro é uma percepção que foi um ato muito esvaziado. A gente teve aqui por volta de 200 pessoas no máximo na Praia dos Cavaleiros, que é onde eles se concentram e tal. Mas foi um ato assim. O que tinha de melhor no ato era o carro de som enorme, maravilhoso. Um ato... Sabe aquele carro de som que você sempre deseja para os seus atos da esquerda? Então, esse ato estava lá para o ato da direita. Só que
Porra,
faltou o
só
principal com pessoas.
a quantidade de cavalos de potência do caminhão era maior do que a quantidade de burros seguindo o ato,
De
é isso que
burros,
quer dizer?
de astros que estavam embaixo. Verdade.
Caralho. Pô, eu também não vi nada porque eu tinha muita coisa que fazer. Mas eu fui no Rio, enfim, fazer um trabalho, mas não vi movimentação na rua, até porque foi na Zona Sul também, né? Eu tava no Méier. E aí quando eu cheguei em casa que eu fui procurar, ver notícia. Aí eu vi que teve aqui em Niterói, teve em Caraí, uma galerinha lá na praia também. No Rio, no Leblon, na Copacabana parece que foi um pouquinho maior. Mas longe de ser aqueles atos de campanha, né? Antes da campanha ou depois da vitória, enfim. Muito, muito distante, assim. Você acha que nesse sentido, os atos foram um sucesso ou foram um fracasso, ou nem tanto ao céu, nem tanto ao mar?
Eu acho que os atos serviram, primeiro, para assustar uma parte da esquerda. Isso é uma coisa engraçada, né? Eu percebi.
Eu tô morrendo de medo.
Então, eu percebi que tem uma galera que ficou assustada com o tamanho dos atos, principalmente no Rio e São Paulo, que me parece que foram os atos maiores. Então, assim, teve uma galera que foi para a rua mesmo e tal, mas que representa isso aí, cara. A gente não pode perder de vista, primeiro. O bolsonarismo tem um centro político e militante no centro-sul do Brasil, né? Onde ele teve as maiores votações, tirando aqui e acolá, tipo, sei lá, o Acre, que ele teve uma votação mais que 70%, mas que não representa nem centro político e nem aglomeração urbana de força, né? Então, acho que no Rio de Janeiro e São Paulo foram atos que teve aí um peso legal, não foram atos enormes, foram menores, isso é importante dizer, menores que do dia 15 de maio. E aí, assim, partindo para análise, eu acho que é importante ver uma coisa. A galera que estava na rua, eu acho que é uma galera mais ideologicamente voltada para o bolsonarismo. Então, uma parte, pelo que eu vi nas mídias, nas redes sociais e pela internet e tal, uma galera eminentemente de classe média alta, branca, e que tem muita distância da classe trabalhadora, né? Então, assim, inclusive fisicamente, uma galera que acha que é isso mesmo, tem que defender a reforma da Previdência, o Moro e tal, que é o que o Bolsonaro aglutina. Por outro lado, isso também já foi falado em alguns momentos aí por alguns analistas, demonstra que um governo com 5 meses de posse, que foi governo sagrado nas urnas, com uma vitória que foi importante, né, 57 milhões de votos, ou seja, um caminhão de votos aí para os caras.
55, pô. 55, eu acho.
Não foram 57? Não, foi
Ah, foi?
45 do 45 do Haddad, 57 do Bolsonaro. Mas enfim, que
Mesmo.
seja. Como o Bolsonaro diz que seja.
Sim.
São 500. Eu apresentei mais de 500 projetos. Foram 140 deputados. Foram 14 deputados. Que seja. Enfim.
Pode crer.
Mas enfim. Demonstra que o governo partir para esse expediente, para mim, é um sinal de fraqueza, certo? Por outro lado, mostra que ele está indo para um caminho que pode ser um caminho perigoso, né? Porque ou ele vai com tudo para governar sem o parlamento, ou ele está atiçando o parlamento, e isso vai dar para um cara que não tem base, significa que você está indo para um caminho perigoso, né? Ou seja, você vai travar um pouco as pautas que são necessárias para o governo. E aí, meu amigo, vamos ver quem tem mais força, se é o Centrão ou se são as ruas aí, a Paulista ou a Praia de Copacabana. O que que tu acha?
Eu acho que tem a ver, cara. Acho que isso serve para assustar a esquerda. Pelo menos até um dia antes, tinha um pessoal bem preocupado, né, cara? Eu vi algumas análises meio assustadas, né? Achando que. Sei lá, eu não consigo acreditar nessa coisa que o Bolsonaro está preparando um golpe, né?
Mesmo.
E ia tomar a porra toda na força, o caramba e tal, porque eu acho que ele não tem esse controle que precisa para isso acontecer. Eu acho que essa coisa, o chamado desse ato, né, claro, foi sem dúvida uma resposta para o dia 15, mas acho que está dentro do marco dessa briga com o Congresso também, né? Tanto que aliados do Bolsonaro, né, desde a campanha, MBL, Janaína, essa galera aí toda saíram para criticar o ato, dizer que era uma responsabilidade, até porque o chamado foi essa coisa bem anti-congresso, né, anti-institucional e tal. E ele dá até uma recuada, mas aí eu acho que também ia ficar muito feio para ele dar uma recuada de tudo, então ele meio que desorientou a galera aí, mas ficou postando vídeo também. Eu acho que fica no marco daquela coisa ali, ó. Beleza, vocês estão querendo brigar, eu tenho essa galera aqui também para brigar. Acho que é uma demonstração de força mais entre eles do que pro dia 15, cara, porque foi, acho que nenhum setor da burguesia apoiou com peso esse ato, né? Tirando o velho da Havan, o velho da Havan e o dono do puteiro, cara, que era o setor que tava, que era o setor do empresariado que estava apoiando o ato, né, divulgando, que eu vi, não teve nenhuma, né? A Globo, dias antes, fez um programa lá do Conversa com Bial com o Kim Kataguiri, a Tabata Amaral e um outro deputado, que eu não me lembro, do Espírito Santo agora o nome dele. E a discussão era essa, né, cara? O rumo do país, essa crise com o parlamento e tal. É engraçado ver o Kim Kataguiri fazendo o discurso de que, pô, não, temos que ponderar. Não é assim, quem é contra é comunista, né? Pô, os caras que usaram desse expediente aí, pô, todo tomando, provando do próprio veneno. Mas eu acho que tem a ver com isso, né, cara? Acho que é uma demonstração de que, não, peraí, eu tenho controle de um setor social ainda, eu tenho apoio popular, tá? Acho que é um momento de aferição mesmo, né? Dada a crise que está colocada aí entre executivo e legislativo. Quais seriam os. Fala.
Não, então, eu acho que a gente não pode perder de vista algumas coisas. Primeiro, esse é um governo que, apesar de ter sido eleito com 57 milhões de votos, ele é um governo fruto de uma crise na burguesia, né? Então, isso é algo que vai marcar esse governo por um bom tempo. Como a gente sempre gosta de dizer, ele não foi a aposta preferencial que a burguesia brasileira queria
Sim.
desde o início. Dito isso, você tem que juntar nesse caldeirão que o governo conseguiu juntar um monte de maluco para tentar fazer um governo, um esqueleto de governo, ou seja, tentar governar. Isso ele conseguiu muito pouco, né? Botou um bando de gente incompetente que não tinha conhecimento da máquina pública e tal. E essa galera tá fazendo um monte de atrapalhada. Por outro lado, a reforma da Previdência, ela consegue unificar a burguesia como um todo, né? Desde a Globo, que bate no governo Bolsonaro, mas conclama pela reforma da burguesia, até setores que sempre quiseram e querem radicalizar ainda mais, tipo o velho da Havan e o próprio Paulo Guedes, que ele representa, né? Então, isso é uma bandeira que vai unificar. Mas, por outro lado, para colocar as bandeiras que os caras defendem de pé, eles têm que destruir coisas que nem sempre aglutinam, tipo educação. Então, para fazer o programa ficar de pé e conseguir rodar no país, eles têm que atacar duramente a educação, atacar direitos sociais como um todo, né? Não basta só ficar agitando bandeirinha ideológica, né? Como faz a Damares e como faz o Weintraub e outros lá. Tem que mais profundamente fazer esses ataques. E na hora desses ataques acontecerem, isso divide um pouco parte dessa. Seja da burguesia que agora quer posar de liberal, talvez MBL, né? Talvez um Reinaldo de Azevedo e tal, uma galera que tenta posar um pouco mais de liberal nesse momento e acha que pode não atacar muito a educação pública. Seja uma galera que acha que o bolsonarismo vai além do que deveria ir, né? Então isso divide um pouquinho. Mas acho importante também marcar de ontem que a classe trabalhadora não estava lá, né? Isso é uma coisa que nos dá um alento. Então, assim, era uma classe média branca, né, rentista, boa parte dela, uma galera que vive de aposentadoria e de pensão, né, militares, ex-militares. Isso também demonstra que o governo, essa basezinha dele, ele não perdeu. Agora, uma base que estava com ele já foi, tá indo se descolar, mas para algumas pautas e não para tudo. Então, assim, eu acho que do nosso lado, a gente precisa intensificar as nossas pautas e intensificar os nossos atos, né? Então, assim, desde fazer um bom dia 30 e fazer melhor ainda um dia 14, né, que vai ser uma greve geral com a classe trabalhadora presente, eu acho que isso vai ser nosso desafio. Por outro lado, me preocupou, e aí uma coisa que ficou marcada também pelo lado dos analistas, que pela primeira vez nós colocamos multidões ou um número de pessoas maior nas ruas defendendo uma reforma da Previdência. Realmente isso é uma coisa preocupante, né? Mas até que ponto essa batalha está perdida, não sei precisar, né? Se a gente realmente perdeu a batalha ideológica da reforma da Previdência, né? Eu acho que se a gente for pegar as pesquisas que estão mostrando a queda do Bolsonaro, a queda maior dele se dá nos setores mais pobres, ou seja, que é onde ele vai atacar mais em relação à reforma da Previdência. Quem tem mais a perder com a reforma da Previdência proposta por ele são os setores que não estão mais com o apoio que estavam ao Bolsonaro na eleição, né?
Não, que eu acho esse negócio de que possivelmente foi o maior ato em defesa de uma reforma, né, como você falou, que foi colocado aí por alguém. Eu acho também que isso foi parte de uma estratégia de, ao mesmo tempo, como não tinha como desmontar o ato, tentar dar alguma utilidade para ele. Porque, assim, ao mesmo tempo que todas essas lideranças da direita aí que apoiaram o governo caracterizaram o ato como responsabilidade e estavam falando que não iam e orientando as pessoas a não ir, né? A Globo, por exemplo, que eu estava vendo, divulgando, fez a reportagem do ato, mostrou lá a quantidade e tal, e na fala, eles diziam, não, atos a favor da reforma da Previdência
Pacote anticrime.
e proposta, pacote anticrime também. Só que, na verdade, ele foi chamado com outro caráter, né, cara? Que era dar porrada no Congresso,
É, fechar
era
Congresso,
fechar
fechar
STF.
STF,
Essa porra, então,
lava
assim,
a
teve.
CPI da lava toga.
Isso, tinha uma coisa bem mais radical, né? Que era justamente o que aterrorizou tanto os liberais quanto a galera, uma parte da esquerda, né? Que ficou preocupada. Foi esse discurso bem mais raivoso, né? E aí, pô, aquela coisa, né, cara? Maluco não tem como controlar, né, bicho? Então, esses grupos que foram ao ato ontem realmente têm um pensamento mais radical, né? Que é o que você falou, por ser mais elitizado também, é o mais que se dane os outros também, é isso mesmo. A ponto de não se importar, a gente tá zoando, mas é sério, tá se importando de ter uma foto maravilhosa que acho que representa o ato, né? Que era o carro lá com a faixa do Brasil conservador e o dono do puteiro discursando, né?
É.
Isso aí representa muito o que era, né? A elite.
É também aquela retirada da faixa da Federal do Paraná, né? Isso também foi terrível.
Sim, né? Sim, né? Porra,
Eu
isso é
até
absurdo.
acho que essa retirada serve muito para que nós possamos aí fazer um bom ato dia 30, ou seja, incrementar mais e mostrar para a galera, tá vendo o que esses caras querem? Isso, a destruição definitiva da universidade pública, da educação pública e tal. Então isso talvez seja um combustível para o dia 30. Eu acho que mostra bem esse lado. Então, isso causa, inclusive, fissuras na própria galera que foi para a rua, né? Porque você chegar e arrancar uma faixa dessa não é uma coisa assim que passa em cola, não, todo mundo defende isso. Eu não acho que todo mundo que esteja na rua, foi para a rua ontem, tem essa mesma concepção. Tem que tirar qualquer coisa que defenda o público e tal. Tem um pouco isso.
Eu não sei, cara, porque eu tenho dúvidas de que o que uniu as pessoas no ato foi basicamente o conjunto das políticas. Porque, pô, bicho, você pega desde o cara que fala lá, porra, precisamos ir para as ruas e defender uma intervenção cívico-militar baseada no artigo 1 da Constituição. Pô, bicho, tá dizendo nada, né? Tá dizendo nada, e se você tentar ler alguma coisa do que ele tá dizendo, ele tá expressando uma contradição, né? Que é ir para a rua para pedir uma ditadura. Aí até o pessoal que acha que tem que arrancar a faixa pela educação na universidade lá, também não está entendendo o que está fazendo, né? Porque associa aquela faixa pela educação, a uma coisa de esquerda,
À esquerda, é.
ao comunismo. Né? Então, assim, na verdade, eu acho que sim, pouco interessa o que se diz, cara, entendeu? Porque os movimentos estão sendo feitos pela emoção. Na verdade, as pessoas estão defendendo o seu direito de, sei lá, não estar tá errado, né? Ou de impor a realidade. Assim, a disputa muito emocionada, né? Esse
Sim,
ponto, né?
sim,
Claro,
sim.
tem, óbvio, tem, né? As pessoas que acreditam mesmo que, porra, né? Que pobre tem que se fuder mesmo, que tem que fazer a reforma da Previdência para ganhar mais dinheiro, né? Essas pessoas, obviamente, defendem politicamente essa ideia, né? Mas tem as pessoas que estão só naquela coisa mesmo, realmente torcer para dar certo, porque senão vão ficar muito feio no almoço de família também, né? E movidos pela emoção mesmo, a paixão da disputa eleitoral que vem tomando conta da vida das pessoas aí há muito tempo, né? A despolitização dos processos eleitorais, né? Coisa toda, faz com que as pessoas tenham escolhas apaixonadas mesmo, né? Não é, acho que não é nem privilégio da direita, né, cara? Tive aí muito lulista fanático, né?
Sim.
Fanático no mesmo grau, né? No mesmo grau,
Sim,
né?
sim.
Sem julgar as políticas de cada um defende, mas assim, um grau de fanatismo louco, né? Porque
É que
tem essa
chega a
coisa.
apagar os erros do lulismo, né? Que agora acha que se tivesse Lula, tudo ia ser diferente, não ia ter reforma da Previdência, ter dinheiro pra caralho na universidade, que no
Pois
momento de
é.
crise, como tá, no país, não, o PT ia ser redentor. Ao contrário, né? Esquece que. Quando a crise começou a botar a primeira pontinha do cabelo para fora, a Dilma foi logo, chamou o Levi, né, e fez todo um plano de ataques também, né, retirou lá as garantias da Previdência, como o PIS e tal,
Sim, sim.
seguro-desemprego, da Assistência Social,
Então,
fez um ataque sério. Fala.
acho que essa coisa da paixão que está muito mais movendo aí uma boa parte dessas manifestações aí por conta do governo, efetivamente.
Eu acho.
Do outro lado,
Fala.
só para do outro lado, assim, eu acho que o que faz com que as pessoas acreditem, né, que muitas pessoas estejam rompendo com o governo, né, com o apoio cego ao Bolsonaro e tal, é o fato de que a política concreta dos projetos de governo, as propostas que tem implementando, está cada vez mais se chocando com a realidade deles e com a expectativa. Então, quer dizer, a reforma da Previdência, embora ainda muita gente tente argumentar, defender, porque cai na ilusão de que, mas tem que fazer a reforma, não tem dinheiro, porque não entende a complexidade do sistema, muita gente já está vendo que, peraí, determinadas políticas fazem mal e vão prejudicar. Isso faz as pessoas se moverem, né? Da mesma forma como o setor da educação mesmo tinha toda uma mobilização antifascista, né? Uma coisa contra o discurso de ódio e tal, mas se moveu concretamente para ação com corte de verbas, né? Porque temos que defender isso aqui porque senão não funciona. Então, acho que isso. Quanto mais a política aprofunda, mais as pessoas vão fazendo a experiência, mais vão tendo que romper ou deixando de defender, né, esse governo aí. Então, acho que está mais na experiência. A experiência concreta vai fazer mais estrago, né, no governo do que a contradição da narrativa, né, do discurso. O que
Tem
que
esse
você acha?
debate, né, cara? Então, tem esse debate, a galera achando que não. Acho melhor que o Bolsonaro fique 4 anos sangrando e tal, para poder mostrar que não, o bolsonarismo não é solução, não é uma alternativa para o campo progressista e tudo mais. Eu não concordo com essa análise. Acho que não tem que
Não, não
esperar
é.
o Bolsonaro completar os 4 anos. Acho que vai ser muito pior, vai ser muito mais destrutivo para qualquer um dos campos do que. Outra alternativa que seja retirar o cara, né, fazer mobilizações e tal, que possam fazer o governo cair. Eu acho assim que o Bolsonaro tem essa coisa de estar sempre, como é um governo de crise, um governo que demonstra muitas vezes não ter um projeto, não tem um projeto acabado, né, para a nação e tal. Tem algumas coisas, alguns arremedos de projeto, alguma coisa, tipo, Bolsonaro, o Guedes, não vão vender tudo, fazer reforma da Previdência, mas não existe um projeto acabado. Né, se você perguntar para ele sobre cultura, sobre ciência e tecnologia, sobre mesmo indústria, né, e tal, como tá aí, filhão, o que que você vai fazer para fazer a indústria brasileira voltar a crescer? Ou mesmo para a agricultura, né, ou mesmo para tal, tal e tal setor? Acho que isso não existe de forma acabada. O projeto do eleitoral do governo Bolsonaro é um projeto que precisa manter vivo, né, a sua base. Então ele tem que estar sempre animando a sua base, atiçando a sua base para demonstrar, ou na verdade ocultar o que ele não tem, que é um projeto de governo. Então isso pode ser que seja mais uma resposta. Mas por outro lado, a vida real vai cobrar esse preço dele, porque assim, tá bom, vai ficar fazendo isso até quando? E quando os projetos chegarem no Congresso, como está chegando agora, né? Vai fazer o quê? Vai negociar com o Congresso? Não vai, tal. Isso tem um fim, né, cara? Chega uma hora que não dá. Hoje, todo mundo está falando, hoje o Bolsonaro não tem 308 votos. Essa manifestação de ontem ajuda a ter 308 votos? Ganha mais voto? Eu acho que não. Eu acho que não ganha mais voto pro lado dele. Se fossem grandes manifestações para emparedar o Congresso como eles queriam no início, talvez ajudasse. Mas eu acho que isso não ajudou a ganhar voto novo. Por outro lado, demonstra também que esse projeto continua sem sustentação, né, cara? Vai fazer o quê? Fazer manifestação a cada 15 dias? É isso, vai todo.
Sim.
É, vai até onde essas manifestações? Tá bom. E aí o Congresso tem que votar a reforma segundo o calendário deles, né? O Guedes falou, de 60 a 90 dias sai a reforma é aprovada. Vai fazer o quê? Entre 60 e 90 dias fica fazendo manifestação toda hora?
Não, acho que essa ideia de deixar, achar que tem que deixar o governo sangrando 4 anos, eu não ouvi isso de ninguém ainda, mas não é difícil de imaginar alguém falando. Mas expressa-se uma ilusão no regime, né, cara? Achar que um governo
Sim.
que vai dar aquela normalidade 4 anos e mantém seu calendário eleitoral e tá tudo certo, e depois aí disputa de novo. Acho que enfim, uma ilusão de que ele não entendeu a crise que coloca ele no governo, né? Agora, eu sei lá, cara, tenho dúvida com essa ideia de que não tem projeto, cara. Eu acho que tem projeto, sim. Acho que a gente tem que diferenciar o que é o projeto do governo, o que é a tática para implementar esse projeto de governo, né, cara? Acho que o projeto de governo está claro, assim. A necessidade da burguesia de manter a sua taxa de lucro. Para isso, precisa fazer reestruturação produtiva, tirar direito. Tudo que estão fazendo, né? Reforma
Com
trabalhista,
isso eu
atacando
tenho
direito trabalhador.
acordo.
Então,
Isso eu
beleza.
tenho
Então,
acordo.
isso é um projeto. Isso é um projeto. A outra
Mas isso é
coisa é a
de toda a
tática.
burguesia. Estou falando do
Não,
bolsonarismo.
beleza, beleza. Então, a outra coisa, a diferença de um para outro é a tática, né? Acho que a dose das medidas e a tática que implementa, né? A forma de convencimento. Numa época de crise, como é que você convence as pessoas a acreditar que você é a saída, né? Com medo, com violência até e tal. E acho que aí faz parte dessa tática, essa coisa de parecer que é um grupo de maluco, né? Que embora a gente, é difícil não falar que seja, né? Porque assim, é tão surreal as coisas que eles falam, mas se a gente for ver a fundo cada coisa, por exemplo, a gente passou o tempão falando que o Vélez era um alucinado, um maluco, um doido e tal. Só que nas costas deles eles estavam acelerando o processo de legalização de 70, acho que 70 universidades, ou 70% dos processos de pedido de legalização de cursos universitários privados, né? Que aí quando aparece o corte de verba, aparece essa notícia e a gente descobre que a presidente da associação lá dessas entidades é irmã é parente do Guedes, né? Não sei nem
Acho que é
nem
irmã.
chequei essa irmã, né, e tal. Então, assim, então os caras têm projeto. Agora, a tática é isso. Vamos pagar de maluco aqui, entendeu? E, enquanto isso, o pessoal fica fazendo coisa lá atrás. Isso se explica pela urgência que eles têm de fazer, de quebrar tudo rápido, né? Porque, como você falou, não dá para fazer isso o resto da vida, né? Uma hora a tática vai dar merda, não vai funcionar, né? E aí eles não vão ter nada para fazer.
Eu acho assim, cara. Concordo contigo essa coisa que a burguesia precisa de aumentar a sua lucratividade, né, achatar os salários e os direitos e tal, isso é óbvio, todas as burguesias precisam disso. Mas para implementar isso tem que ter um projeto mínimo, que seja um projeto mais ou menos bem acabado para vários setores. Então, se você perguntar para membros do governo, e aí o Guedes tem um pouco isso, mas mesmo o Guedes não consegue convencer a burguesia industrial brasileira de que o projeto dele é o melhor, é um projeto crível, né? Então, se você perguntar para a CNI, é isso, vamos com tudo para esse governo, esse é o nosso governo, os caras vão falar que não, certo? Qual é o projeto do Guedes para fazer a economia andar? Segundo o próprio Guedes, segundo está no projeto, como é que diz? Na projeto eleitoral do Bolsonaro, né? Aquele que ele registra no TSE, ou seja, como é o
Do
nome daquilo?
programa.
É o programa de campanha, certo? Eu cheguei a ler esse programa, tem 60 e poucas
É
páginas.
horrível, né? Horrível
É
também.
muito genérico. Então, o que você percebe ali? Não existe um projeto de país, certo? Então, se você,
Não,
o que
isso
que os caras
não.
querem? Então, o que que os caras querem? Se você perguntar para quem está mais bem preparado para responder essa pergunta no campo econômico, é o Guedes. Aí você fala: o que que você quer, bichão? Ah, para mim é vender tudo para pagar a dívida e aí a gente volta a investir porque o empresário vai soltar a fera que existe dentro de cada empreendedor. Pô, isso não é projeto, né, bicho? Na boa, isso aí
Não,
não. Todo mundo sabe
sim.
que isso não vai dar certo, não deu certo em lugar nenhum. Se você ir no Brasil, que tem uma tradição histórica de uma participação grande do Estado na economia, né, você não demole isso de uma hora para outra, nem de um governo para o outro, nem em 5 meses, nem em 5 anos, talvez. Você não tira o Estado da economia no Brasil dessa forma. Né? Isso não vai dar certo. Então, assim, os caras sabem disso. Então, é claro que não vão deixar isso claro para a sociedade. E se você for para outros setores, como é que você, por exemplo, quer fazer o turismo brasileiro como motor da economia. Não tem. Fala aí, qual o papel do turismo num país como o Brasil, que poderia estar bombando em turismo, ou pelo menos fazendo, alavancando, né, setores econômicos, mexe com a economia como um todo. Como é que isso vai estar no teu projeto? Não está. Como é que o setor cultural vai estar no teu projeto? Não está. Como é que o setor farmacêutico vai estar no teu projeto? Não está. Então, assim, simplesmente abrir tudo, para mim, na boa, significa que os caras não têm um projeto bem acabado. Eles têm arremedos de projeto, algumas bandeiras que os caras balançam de forma muito muito consciente, né? Essa coisa de vender tudo, de acabar com tudo que é público, diminuir o Estado, mais Brasil, menos Brasília, como eles gostam de falar. Isso, inclusive, precisa de parceiros, né, cara? Precisa de parcerias em governos municipais, estaduais. E eu não vejo que isso vá se concretizar, pelo menos nesse momento. Agora, por último, assim, os caras precisam dar um empuxo na economia, certo? A economia precisa dar uma alavancada. E ela está diminuindo, bicho. A economia tem decrescido. Então, esse projeto. Ou que se é que vamos chamar de projeto, ele está dando muito errado nos primeiros momentos. E aí você pergunta, o que o governo fez na economia para diminuir essa queda, né? Para tentar reativar a economia? Nada. A única bandeira que o governo tem é vamos aprovar a reforma da Previdência. Vamos lá, melhor cenário. O governo aprovando a Previdência em 90 dias, como o Paulo Guedes falou, 60 a 90 dias. Isso vai fazer a reforma da Previdência vai fazer a economia andar para frente? Não. Isso vai
Não.
demorar. Pois é, vai demorar, cara. Demora você a fazer a economia andar. Isso, e mesmo com a capitalização sendo aprovada, mesmo com todo, projeto lá de 1 trilhão, não sei o
Até
quê,
porque não
200
tem
bilhões.
relação uma coisa com a outra, né, cara? Emprego é reforma da
Exato.
Previdência nenhuma.
Isso não é mágica, né, cara? Não é aprovando a reforma que todo mundo volta a contratar, as indústrias voltam a produzir,
Não.
abrir o terceiro turno. Não, ao contrário, ao contrário. Então, isso aí demonstra claramente que os caras estão muito perdidos. Por outro lado, tem uma galera, como você falou, uma galera que quer que se foda mesmo, quem é pobre, que quer o país muito menos presença do Estado, mesmo que signifique para ele lá na frente uma derrota, né? Uma perda maior financeira e tal, mas ele não enxerga isso agora. Então, nesse momento, assim, eu acho que existe um pouco de bateção de cabeça. E o mundo político vai cobrar esse preço do Bolsonaro logo, logo, não tenha dúvida.
Não, eu acho que o projeto que eles apresentam basicamente é a priorização do setor financeiro, né, cara? Isso aí é quem manda
Já é prioridade. Não
já,
precisa priorizar mais.
setor financeiro especulativo, né?
Sim.
Justamente. Então, óbvio que vai ter embate com o setor da burguesia industrial, né? Que sabe que quanto mais financeiriza a economia, menos se produz, né? Quanto mais gás no setor financeiro, menos na produção. Então, esses embates fazem parte. E tem todas os detalhes disso também, né, cara? O reflexo para a própria burguesia brasileira dessas políticas e tal, né? Porque tem uma burguesia que vai de boa, aceita de boa ser capacho e ser rentista menorzinho, né, setor financeiro internacional e tal. Tem outra não, tem o que quer continuar tendo poder político, né? Então,
Sim.
acho que aí tem essas disputas aí todas que tem que ver. Mas, claro, né, o plano ideal dessa galera, né, era que aproveitasse a popularidade do governo, que todo mundo falava, não, os primeiros 6 meses de governo, qualquer governo aprova qualquer coisa, né?
É, lua de
Pois
mel.
é,
Não, não ocorreu.
um pouco de ilusão também, de que toda visão linear, né, que basta ter um governo novo, vai ter esperança, né, vai ter 6 meses de confiança, é bobagem, né? Porque tem que considerar também a conjuntura, né? A conjuntura, a gente está numa conjuntura de crise, a opção Bolsonaro foi uma opção da crise, né, o plano B da burguesia. Então, nada pode ser, né, tão linear assim. Mas eu acho que, voltando a falar do ato, acho o ato os atos estavam. Tem relação com essa disputa de forças, sim. Eu acho que, de um lado, o núcleo Bolsonaro dizendo, não, a gente tem vaga nessa reunião aqui ainda, né? A gente faz parte do grupo que tem poder, né? A burguesia falando, não,
Sim.
vocês não têm, Congresso. Eu acho que está naquele momento ele tipo de contar mesmo as cartas, os pontos e ver assim, quem está fora do jogo, quem não está. Eu acho que o chamado ao ato meio que tem esse papel, né? Olha só, a gente não tá fora do jogo, não. né? Eu acho que está muito mais fragilizado, muito mais sem moral do que antes, né? Tanto que as avaliações gerais aqui da burguesia, da imprensa burguesa que eu estou vendo aqui, é isso, né, cara? De que, de um lado, inclusive, falam que o próprio governo internamente avalia que os atos não foram bons, muito, muito discurso minimizando os atos de domingo, né? A conjuntura não mudou. Eu acho que, para terminar, cara, eu acho que uma coisa determinante, vai ser determinante não, mas é muito importante, vai ser o próximo ato da educação do dia 30 e a greve geral do dia 14, porque vai mostrar força também das ruas, né, dos setores de luta, dos trabalhadores, da galera combativa, né, do que se chama esquerda, em relação ao governo, ou seja, realmente o outro lado da moeda, né, o outro lado da moeda. E aí essa demonstração de força nas ruas dos trabalhadores em geral que vai determinar o próximo movimento do governo, né? O governo e da própria burguesia em relação ao Bolsonaro, né? Se segura, se frita, se bota na jaula, se faz o que
Bota uma camisa de força.
bota a
Ou
camisa de
se dá
força.
Gardenal, bota na cabeça de força ou dá Gardenal, né? Faz que.
Meu Deus do céu.
Verdade. Eu também tenho essa. Eu avalio um pouco parecido contigo. Assim, eu acho que o governo não saiu mais fortalecido. No máximo, ele empatou esse jogo de ontem, né? Mas acho que assim,
Empatou entre
foi um.
eles, né? Entre eles.
Exatamente, foi
Entre eles. É bom
um.
deixar isso claro.
Para quem estava no Rio de Janeiro e em São Paulo, eu acho que sentiu um bom ato, né? Tá aqui, se animou, beleza, carro de som, um monte de gente legal, de camisa do Brasil, né? Beleza. Eu acho que para essa galera que foi para o Rio de Janeiro e para São Paulo, deu uma animada. Para o resto do Brasil, não. Eu acho que aí teve ato, você volta e tem os caras botando em grupos aí, né? Pessoas, sei lá, 10 pessoas. Aqui, pessoal, vamos aqui começar o ato, acho que não vai chegar mais ninguém e tal.
Aquele vídeo do Porta dos Fundos, a batalha, viu?
É isso,
Você viu esse? Não, você
já
veio pra batalha? E cadê o
aqui eu
pessoal?
tô,
O pessoal tá
as
chegando
pessoas
aí.
aí, então foi um pouco. Teve muita cidade que foi isso, né, cara? O pessoal tá vindo, mas nós vamos lá do outro lado enfrentar eles mesmo, então beleza. Acho que agora a gente fortalecer esse outro lado da batalha, fortalecer o dia 14 e dia 30. Vamos ver como é que isso vai desenrolar durante essa semana. É importante a gente perceber, nenhum dos ataques foram suspensos, né? Não teve, apesar do governo ter sinalizado lá que não, vou botar mais um pouco de dinheiro na educação dos cortes, 1 bilhão, cortou 7, botou um de volta. Então, assim,
E ainda
não botou
anunciou,
nada.
viu? Estavam falando aí, né? Que a gente não tá vendo nada.
Nada
Grande
disso,
vantagem.
ao contrário. E eu acho que a gente precisa, talvez, fortalecer essa disputa em relação à reforma da Previdência. Então, acho que isso é uma coisa importante. Não vamos ganhar os caras mais ricos para o nosso lado mesmo, não tem jeito.
Nunca.
Essa galera quer a reforma da Previdência, nem queremos eles do nosso lado também. Então, a gente vai ter que disputar com a classe trabalhadora, demonstrar que a classe trabalhadora tem muito a perder. Na verdade, tem quase todos os seus direitos a perder a partir da aprovação de uma reforma como essa. Então, a gente precisa ter claro que a explicação, e aí. Como diria o bom e velho careca Lenin, explicar pacientemente às massas, né, o que a gente precisa, o que está em jogo, né, que é o que a gente precisa fazer, sair um pouco dessa discussão e ir para as ruas, ir para as praças, explicar para as pessoas, fazer aquele movimentinho que é descer para os rincões para fazer essa disputa no olho a olho, né, no olho.
Eu acho que isso aí já era para ter sido feito desde sempre, né, cara? Acho
Não,
que
está
falta,
sendo,
falta.
cara.
É,
Está
não.
sendo feito de jeito, mas não tem esse
Tá sendo,
derrotismo todo,
senão.
não. Sim, tem
Não.
alguma articulação, tem um abaixo-assinado sendo passado, né?
Eu acho que isso é
Você
importante.
para e conversa com as pessoas do que está acontecendo, você ouve um pouco isso. Não, a galera tem. É difícil você. Eu já fiz algumas manifestações aqui, panfletagens e tal, contra a reforma da Previdência. É difícil você pegar uma pessoa que chega para você defendendo a reforma. Não, tem que fazer mesmo e tal. É muito mais fácil as pessoas
É, pois é.
concordarem. Argumentos, né, de que a reforma vai retirar direitos do que o contrário.
Sim. Eu acho que o problema é justamente esse hábito de fazer política, né, cara? De discutir, participar de algum tipo de expressão de opinião, como tá na rua, né, por exemplo, né, que hoje em dia. Então, isso faz parte do convencimento, que as propostas que realmente não deixam dúvidas de que pode acontecer.
É, tem que se pressionar menos com as redes sociais, porque aí é um terreno muito pouco aberto para nós. Ah, porque não sei o que, tem que ir lá. Cara, os caras têm robôs, os caras têm um esquema profissional. Eu não quero, na boa, não quero disputar espaço com essa galera. Eles vão ganhar nessa batalha, sempre. Vamos para o que a gente tem que fazer, que é conversar com o vizinho, com o porteiro, com o frentista, com quem a gente tem contato, com o trocador do ônibus, sacou? Com quem a galera que vai se fuder com a reforma, vamos conversar com essa galera. Na internet, deixa, bicho. Deixa o Twitter bombar lá, deixa esse trend topic todo dia. Não tem problema. Vamos ganhar essa briga.
Pois é. É
É
isso
isso,
aí.
então.
Então é isso. Até o próximo.
Até o próximo. Vamos mobilizar para o dia 30 e mobilizar para o dia 14.
Dia
Tarefas
30.
enormes para os trabalhadores e para os estudantes aí pela frente.
Dia 30 ou dia 14, você, quem quiser te encontrar na rua, Alexandre, te ver aonde? Quem quiser ao
Trabalhando.
seu lado pessoalmente.
Cara, vem cá, dá um autógrafo.
Vai ficar em Macaé mesmo?
Vamos ter dois atos aqui. Dia 30 tem ato no centro, dia 14 também. Dia 30 a gente está mobilizando lá para Nova Aurora. Vai ter um ato grande, começa desde acho que 3 horas, assinaturas, atuações culturais e tal, e vai até uma passeata das 17 horas, 8 horas.
Beleza. Eu devo estar em algum lugar do Rio de Janeiro, provavelmente no ato mais. Se alguém quiser falar comigo, só gritar lá, fora Bolsonaro, ou não a reforma.
Manda no
Levantar o
Twitter que
braço.
você responde rápido, se agora
Não,
tá todo mundo com a...
levantar o braço que eu vou lá e falo. Valeu então, meu camarada. Até a
Aquele
próxima.
abraço. Valeu,
Valeu.
tchau, tchau.